lembra-se de ter no seu programa, já chegou a ter no seu programa eleitoral o princípio do englobamento, imagine-se, agora propõe baixar ainda mais a taxa liberatória para o arrendamento a partir dos 5 anos. O PSD concorda e ainda quer que vá mais longe esse princípio de injustiça fiscal, fazendo com que rendimentos milionários possam ser tributados a uma taxa muito, muito inferior àquela que é paga por rendimentos do trabalho. Quer também o Governo colocar os contribuintes a pagar os lucros da banca, subsidiando a continuação das prestações altas, sem beliscar a margem de lucro da banca. Vimos ontem PS e PSD a afrontarem a Associação Portuguesa de Bancos com a insensibilidade social da banca, mas não vemos, nem nas medidas do Governo, nem nas propostas do PSD, nenhuma medida que faça com que as prestações baixem à custa dos lucros da banca. Vemos sim propostas para colocar os contribuintes a subsidiar esse diferencial, e aí é que está a falta de diferença das opções políticas de PS e PSD. Vemos também tanto o Governo como o PSD a dizer que vão obrigar os bancos a disponibilizarem uma taxa fixa. Ora, nós perguntamos como é que nas vossas propostas se podem obrigar os bancos a apresentar uma taxa fixa que seja minimamente apetecível, porque isto faz lembrar os operadores de telecomunicações quando foram obrigados a apresentar contratos sem fidelização. Eles apresentaram contratos sem fidelização, mas isso não teve efeito nenhum porque colocaram esses contratos muito mais altos do que os contratos com fidelização. A mesma coisa poderá acontecer com estas medidas de obrigação de taxa fixa, porque não há nenhuma medida que faça com que os bancos apresentem taxas fixas que sejam compatíveis com os rendimentos da população. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que PS e PSD sabem, tão bem como nós sabemos, que o problema da habitação não é um problema fiscal. Nestes últimos anos o que aconteceu não foi um agravamento dos impostos na habitação. O que aconteceu foi uma desregulação do mercado. O que aconteceu foram os regimes de privilégio fiscal, os vistos gold, os residentes não habituais, que fizeram com que os preços disparassem em torno de uma especulação que foi promovida pelos fundos imobiliários. E sobre isso, nem as propostas do Governo, nem as propostas do PSD tocam nos interesses de quem, de facto, tem causado a crise da habitação.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Alves e Sra. Deputada Maria Begonha. As propostas do PSD foram apresentadas em tempo, deu tempo para estudarem um pouquinho melhor aquilo que nós hoje apresentamos. Dizer que ficam de fora os jovens, Sra. Deputada Maria Begonha, não leu as nossas propostas, certamente. Sr. Deputado Duarte Alves, poucos pontos em comum têm as propostas do PSD com as do Partido Socialista, muito poucos. E no que respeita à redução da taxa liberatória, sim, é uma proposta nossa que defendemos e defenderemos. Sabe porquê? Porque só com a flexibilização do regime do arrendamento é que nós vamos conseguir resolver os problemas da habitação em Portugal. E, Sra. Deputada Maria Begonha diz que o Partido Socialista tem liderado o debate da habitação. Tem. Sabe o que é que o Partido Socialista tem liderado? Um conjunto e um sem número de propostas que apresenta desde 2015 em autêntica propaganda e que metade, ou se calhar mais delas, não estão e não têm aplicação prática. Eu vou dar alguns exemplos. Programa Revive 2016, promessas e mais promessas de recuperação dos imóveis públicos, ainda nem sabemos quais são. O programa do Instituto Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana. O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Sabe quais eram as prioridades? Recuperar bairros sociais, garantir que até 2024 ninguém vive em condições precárias. 2023, zero, Sra. Deputada, zero. Plano Estratégico Desenvolvimento Urbano, PEDU, o PARU, o Programa da Casa Eficiente, o Reabilitar para Arrendar, enfim, podia continuar por aqui fora, porque os senhores não cumpriram absolutamente nada e, portanto, estão a liderar em competência, estão a liderar que cada vez tenhamos mais problemas de habitação em Portugal. E mais, enganam as pessoas, enganam os portugueses. Que eu saiba, no vosso programa eleitoral ou no programa eleitoral do Partido Socialista não estava a acabar com o alojamento local. Por exemplo, em 2020 os senhores regulamentam com requisitos pesados que obrigam um investimento enorme e hoje querem acabar. foram contraídos empréstimos, querem afastar o turismo, enfim, um sem número de, desculpe-me a expressão, disparates. Também não estava no vosso programa que queriam afastar o investimento e também não está feito, não foi feito até hoje o comprovativo de que essas vossas medidas resolvem o problema da habitação, bem antes pelo contrário. É que os senhores não fazem o trabalho de casa como não fizeram hoje, não fazem o diagnóstico, não fazem os estudos e não demonstram ao país que as vossas medidas são as melhores, porque de facto não são, são as piores, mas felizmente hoje há dois caminhos completamente diferentes para Portugal no que respeita à habitação. E o nosso é, sem dúvida, o melhor.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras ministras, senhores membros do Governo, o debate que nos traz hoje aqui o PSD é sobre habitação. E neste dia em que falamos de habitação, devemos deixar claro, como água, que o país vive uma das maiores crises de habitação da sua história. Mas nesta crise de habitação, o PS traz-nos uma novidade ao debate. Diz-nos que tem liderado o debate da habitação. E por uma vez na vida nós temos que reconhecer que o PS tem razão. De facto, em incompetência e em propaganda, o PS tem liderado o debate da habitação em Portugal. Em incompetência e propaganda, o PS tem feito o que pode e o que não pode para garantir que a habitação é o tema do dia e é o tema da ordem do dia. Do antigo ministro Pedro Nuno Santos, que ia resolver grande parte dos problemas de habitação, já não temos notícia, senão as trapalhadas e as mentiras que foram ditas sobre a TAP. Da sua sucessora, sabemos apenas ser a mais nova ministra de sempre em Portugal, que vem com as ideias de Pedro Nuno Santos e não parece ter mais do que ideias de Pedro Nuno Santos. A verdade do que temos hoje, da nova ministra que entrou, que já fez história e temos que o reconhecer. A ministra da Habitação fez história nisto. É o maior ataque à propriedade privada que há memória em Portugal. É o maior ataque à propriedade privada que há memória em Portugal. Senhora ministra da Habitação, diz a senhora ministra que quer dar uso às casas devolutas, às casas vazias, ao património não utilizado dos particulares. Mas o Estado é o principal incumpridor das milhares de casas devolutas que tem pelo país inteiro e que não utiliza. Senhora Ministra, diz que quer obrigar casas vazias que tenham uso, mas o Estado é o principal incumpridor dessa matéria. Senhora Ministra, diz que quer saber quantos proprietários têm casas vazias e a senhora, que é proprietária de milhares pelo país inteiro, não sabe quantas casas vazias há do Estado em Portugal. Mas o tema não se fica por aqui. Antes de ser Primeiro-Ministro, António Costa disse que o alojamento local era um grande incentivo ao turismo e ao desenvolvimento da cidade de Lisboa. António Costa foi mais longe que qualquer outro dos seus antecessores. Imaginem que chegou a colocar para alojamento local e para turismo a casa do próprio Presidente da Câmara de Lisboa em Monsanto. Na altura, era António Costa a fazer juras de amor ao alojamento local, ao turismo e ao desenvolvimento, com parceria com os privados do turismo. Agora querem matar as licenças do alojamento local. Agora, depois de terem usado o dinheiro de milhares, de centenas de milhares de compatriotas nossos, que reabilitaram prédios que o Governo não queria reabilitar, que reabilitaram casas que as câmaras não queriam reabilitar, agora é dizer-lhes, passem para cá o dinheiro, que as licenças vão acabar. Senhora Ministra, a isso não se chama liderar o debate da habitação, a isso chama-se expropriação e é mais próximo do PCP do que seja do país moderno que nós queremos construir. Mas o Governo Socialista tem sempre alguma na manga e ainda tinha outra. Tinha o arrendamento coercivo para nos trazer. No meio de trapalhada atrás de trapalhada, de incompetência atrás de incompetência, O Governo trazia a obrigação dos inquilinos de arrendarem imóveis quando não, quando não lhes estejam a dar uso. Arrendamento coercivo. Fixem bem estas palavras, porque poucos de nós pensávamos ouvi-las no século XXI. O Estado Todo-Poderoso, qual Venezuela ou Cuba ou Coreia do Norte, diz aos proprietários: não queres arrendar, mas levas tal tal e vais mesmo arrendar os imóveis que tens. Senhora Ministra, isto não é próprio de um governo que quer evolução e que quer desenvolvimento. É próprio de um governo do PREC e merecerá a nossa total oposição. A senhora deputada Maria Begonha disse que fazia falta mais presença do Estado na habitação. O PS, que teve 7 anos no governo, 7 anos, e que nunca resolveu nenhum problema de habitação, nem pública, nem privada. O PS, que se envergonharia de olhar para os outros programas de habitação que houve de outros governos antes da sua história, quer agora mais Estado na habitação. Mas desenganem-se, não querem mais Estado a construir habitação. Querem atirar a habitação aos proprietários, aos empresários, às famílias e aos que investiram. Há boa maneira socialista de dar cá o que é teu para pormos ao serviço dos mesmos de sempre. No fundo, é o PS a ser o PS e já só se engana quem quer. É o PS a dizer que quem trabalhou, quem investiu, quem pagou impostos, quem todas as poupanças de uma vida pôs no negócio, agora vai ficar para o polvo enorme dos interesses do Estado, para o serviço dos mesmos de sempre. Isto, senhoras e senhores deputados, é matar a nossa economia, é matar o turismo em Portugal, é matar o investimento privado, é aproximar-nos do PREC que nós não queremos voltar a viver. Nós não temos dúvidas. O Governo tem de baixar impostos e tem que ter coragem de, também na construção, dinamizar e promover a construção. Baixar impostos é o caminho. O Governo Socialista não o quer, porque quererá sempre a outra coisa, que é mais dinheiro para distribuir pelos mesmos de sempre. E neste caso havia uma escolha a fazer: baixar impostos e criar mais construção, ou ir tirar tudo às famílias para dar aos mesmos de sempre. O PS, uma vez mais, optou por tirar tudo a quem fez alguma coisa na vida para ir dar aos coitadinhos e àqueles de sempre. Da nossa parte, a classe média estará no centro das nossas preocupações e o PS, esperemos nós, deixará para o PREC da história as medidas que aqui apresenta. Muito obrigado.
Obrigado. Para apresentar as iniciativas da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, o principal problema da habitação é a falta de construção. Segundo os censos, entre 81 e 91 tivemos mais 750 mil casas. Entre 91 e 2001, mais 861 mil casas. Entre 2001 e 2011, mais 823 mil casas. Em média, nestas 3 décadas de democracia, adicionaram-se mais de 800 mil casas a cada 10 anos. Na última década, este valor caiu abruptamente de 800 para 100 mil. Uma diferença enorme de 700 mil casas de uma década para a outra. Uma diferença que teria feito a diferença na vida de muitas pessoas. Estas 700 mil casas que não se construíram representam os sonhos perdidos de jovens que gostariam de sair de casa dos pais, de casais que gostariam de ter um segundo filho, de pessoas que não se conseguem livrar de um parceiro abusivo por não terem onde ir, e sim também de imigrantes de todos os países que, por motivos diferentes, sonham viver e trabalhar em Portugal. O problema da habitação é, principalmente, um problema de falta de construção. Só conseguiremos resolver o problema da habitação, resolver o problema de todas estas pessoas, aumentando o número de